Debate Público, um programa do MP do Ceará. Olá, mais uma edição do Debate Público. Eu sou Alex Mineiro e a partir de agora a gente confere a atuação do MP em todo o Ceará. Muito obrigado pela sintonia. O Debate Público está no rádio, no mpce.mp.br e também no Spotify. Em Fortaleza, nosso programa é transmitido pela Rádio Universitária FM 107,9. Vamos aos destaques de hoje. A atuação do MP do Ceará resulta na criação do primeiro abrigo público de Fortaleza para acolher idosos abandonados e sem residência. MP do Ceará consegue na justiça liminar que obriga Enel a regularizar em 30 dias fornecimento de energia em Tamboril. MP do Ceará aciona a justiça para obrigar município de Russas a pagar 13º salário e férias para servidores comissionados. E na hora do debate, a atuação do MP resulta em 33 ações que podem levar à cassação de políticos no Ceará. O nosso entrevistado de hoje é o procurador de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional Eleitoral Caopel, Dr. Emanuel Girão.
33 ações eleitorais foram ajuizadas relativas às eleições de 2024 pela prática de ilícitos eleitorais graves que podem acarretar a cassação do candidato que lançou mão dessa atividade. Abuso de poder econômico, abuso de poder político, fraude, inclusive fraude à cota de gênero, compra de votos, ilegalidade na arrecadação de recursos e nos gastos de campanha eleitoral. Foi esse o trabalho do Ministério Público para garantir a normalidade e a legitimidade do pleito municipal do ano que passou. As ações eleitorais ajuizadas pelo Ministério Público relativas às eleições de 2024 e que podem resultar na cassação do diploma do prefeito e do vice encontram-se tramitando na Justiça Eleitoral, que deverá julgar favoravelmente a cassação se reconhecer que houve gravidade na conduta imputada aos candidatos. Em caso de cassação, deve obrigatoriamente ocorrer uma nova eleição, chamada de eleição suplementar, para eleger um novo prefeito e um novo vice-prefeito. Até que essa eleição ocorra, fica exercendo o cargo de prefeito interinamente o presidente da Câmara de Vereadores.
Daqui a pouco, na hora do debate, a gente continua a conversa sobre a atuação do MP, que resultou em 33 ações que podem levar à cassação de políticos no Ceará. O debate público também pode ser feito por você. Adicione o nosso WhatsApp na lista de contatos DDD 85 99997 9431. Mande mensagens, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é imprensa@mpce.mp.br. Também estamos nas redes sociais. No Instagram, Facebook e TikTok, siga @mpdoceará. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do MP do Ceará.
Dicas de consumo consciente com o Decom. Os clientes não podem ser multados pela perda de comandas em bares, restaurantes e boates. Isso é cobrança abusiva. Se o estabelecimento insistir, fale com o Decom pelo WhatsApp. DDD 85 98685 6748. 98685 6748. Uma campanha do MP do Ceará.
Vamos juntos que o debate público já está no ar. E o MP do Ceará conseguiu na justiça liminar que obriga a Enel a regularizar em até 30 dias o fornecimento de energia em Tamboril. Sobre esse assunto, vamos ouvir o promotor de justiça, Guilherme Maia.
A liminar concedida pelo juízo de Tamboril diz respeito à ação civil pública proposta pelo Ministério Público para que seja garantida a prestação de serviço de fornecimento de energia pela Enel, a prestação de serviço de forma regular. Conforme consta na ação, várias notícias de quedas de energias, de picos de força, e isso tem causado uma série de transtornos aos munícipes e causado, inclusive, danos patrimoniais ou comprometimento de serviços públicos. Diante dos argumentos apresentados pelo Ministério Público, o juízo da Vara Única entendeu pelo deferimento da liminar, determinando que esse serviço prestado pela Enel seja regularizado no prazo de 30 dias, que seja apresentado após esse prazo um relatório informativo das medidas que foram adotadas pela companhia e que, caso isso não seja adotado pela companhia, não seja cumprida a decisão liminar, será imposta uma multa de R$10 mil por dia, enquanto não houver o cumprimento da decisão judicial. O valor dessa multa vai ser revertido em favor do Fundo dos Direitos Difusos do Estado do Ceará, que é um fundo destinado a garantir direitos coletivos, dentre os quais o fornecimento de energia. Então, esse valor, caso seja aplicada essas multas, ele será revertido em favor da própria comunidade. O Ministério Público ele continuará lutando para que a regularidade do serviço de prestação de energia seja restabelecida junto ao município de Tamboril e estaremos à frente de todas as demais diligências que possam vir a ser adotadas.
E o MP do Ceará acionou justiça para obrigar município de Russas a pagar 13º salário e férias para servidores comissionados. Quem conta pra gente essa situação é o promotor de justiça, Luiz Melo.
Nós recebemos, aqui no âmbito da promotoria, via ouvidoria geral do Ministério Público, uma informação anônima, que no sentido de que o município de Russas, né, não vinha pagando, não paga, historicamente não paga, 13º salário e férias aos servidores que são ocupantes de cargo de provimento em comissão, né? Os servidores comissionados. Então, nós instauramos procedimento, abrimos uma notícia de fato para averiguar a informação, solicitamos informações e, de fato, restou constatado que o município não vinha pagando essas referidas verbas que têm natureza constitucional. Em razão disso, foi proposta essa ação civil pública para viabilizar esse pagamento, a obrigação de fazer, ser reconhecida, o que representou a grande vantagem para os servidores, tendo em vista que, em caso de procedência dessa ação civil, os próprios servidores poderão utilizar dessa sentença para executar as obrigações que entendam que sejam devidas e o próprio Ministério Público, a partir de uma procedência também dessa ACP, poderá também passar a exigir o cumprimento do pagamento dessas verbas que têm natureza condicional. Então, nós entendemos como necessário, tendo em vista que, conforme dito, restou essa omissão por parte do município e entendemos também que representará um grande avanço e, além de tudo, ao cumprimento de uma obrigação que tem origem constitucional.
E uma atuação do MP do Ceará resultou na criação do primeiro abrigo público de Fortaleza para acolher idosos abandonados e sem residência. Vamos ouvir a repórter Fabíola Oliveira.
Após a atuação do MP do Ceará, a Prefeitura de Fortaleza assinou o contrato que cria a primeira instituição municipal de longa permanência para idosos, para acolher os que se encontram abandonados ou com alta hospitalar e que não tem família e nem residência. A instituição contará com 100 vagas e trata de uma demanda histórica, como destaca o promotor de justiça Alexandre Alcântara.
O Ministério Público, desde 2011, ajuizou uma ação civil pública, que essa demanda era, na verdade, uma deficiência, né, estrutural nos serviços de assistência social do município e que as promotorias de justiça da pessoa idosa de Fortaleza vinham denunciando e procurando que o município de Fortaleza atendesse essa demanda, não somente do Ministério Público, mas do Conselho Municipal, da pessoa idosa, dos movimentos sociais da pessoa idosa de Fortaleza e do Estado. E o anúncio da criação dessa LPI, eu espero que seja o começo de realmente de uma política pública estável, a primeira de outras instituições, por conta do crescimento da demanda.
Segundo o recente levantamento do MP do Ceará, 48 idosos ocupam leitos hospitalares por falta de alternativas de acolhimento somente em Fortaleza. No entendimento do Ministério Público, a situação sobrecarrega o sistema de saúde e impede a alta dos pacientes.
E o MP do Ceará recomendou que a Prefeitura de Guaraciaba do Norte convoque aprovados em concurso público. Vamos ouvir a repórter Marta Bruno.
O MP do Ceará recomendou que a Prefeitura de Choró suspenda, por suspeita de superfaturamento e irregularidades, os pagamentos à empresa que realiza transporte escolar municipal. O promotor de justiça Aureliano Barcelos detalha os pontos observados que resultaram na ação do MP.
Apesar do contrato prever que os veículos tenham no máximo 15 anos de uso, verificamos que a maioria dos veículos não atende esse requisito contratual, sendo que alguns, inclusive, têm quase 30 anos, o dobro. Verificamos também indícios de irregularidade regularidade, além da qualidade dos veículos, também no tocante à quantidade. Uma vez que o contrato prevê fornecimento de 25 veículos, mas nas vistorias a empresa só apresentava 7, 10 veículos, então também existiram esses indícios de que a empresa estaria fornecendo menos veículos que estaria sendo contratado. E também verificamos que a empresa ela tem sublocado veículos numa quantidade superior ao que é permitido no contrato. E alguns desses veículos, inclusive, em nome de servidores e agentes públicos. Então, diante da constatação desse possível superfaturamento, também essas outras irregularidades, recomendamos essa semana que o município suspenda todo e qualquer pagamento à empresa contratada, enquanto ela não regularizar a situação dos veículos, né, de acordo com o que é previsto no contrato. Então, deixei claro ao gestor que qualquer pagamento efetuado em desacordo com o contrato e com a lei pode eventualmente ser considerado um dano ao erário e então o Ministério Público adotará as medidas cabíveis para ressarcir e resguardar o patrimônio público.
O não cumprimento da recomendação sem justificativa formais pode resultar em ações cíveis e responsabilização por má-fé e dolo das autoridades envolvidas.
E o MP do Ceará entregou nova sede das Promotorias de Justiça de Morada Nova. Essa entrega aconteceu ontem. Membros e servidores do MP do Ceará, integrantes do Sistema de Justiça e autoridades municipais acompanharam a solenidade, que contou com homenagens aos procuradores de justiça Ayrton Castelo Branco Salles e José Wilson Salles Júnior. O PGJ, Raley Carvalho, destacou que a entrega de mais uma sede do MP no interior do estado reforça o compromisso da instituição com a população cearense.
Hoje inauguramos juntos a nova sede do Ministério Público do Ceará. Um espaço que nasce para servir, acolher e transformar. Oficialmente, abrimos as portas deste prédio com um propósito claro: oferecer um ambiente digno, funcional e inclusivo para todos que aqui trabalham e, principalmente, para todos que serão atendidos. Aos membros, servidores, estagiários, colaboradores do Ministério Público em Morada Nova, este espaço é para que cada um de vocês exerça as suas funções com conforto, segurança e inspiração. E a população deste município, que encontra no Ministério Público um porto seguro, este prédio é também símbolo do nosso compromisso com o atendimento humano, próximo e de excelência.
O promotor de justiça e secretário executivo das Promotorias de Justiça de Morada Nova, Felipe Paulino, ressaltou que a nova sede vai contribuir para o trabalho que já vem sendo desenvolvido pelo Ministério Público na cidade.
Que aqui possamos construir juntos justiça, equidade e um futuro mais digno para todos os cidadãos que necessitam de nossos serviços.
É um projeto feito para atender o público. Não há nada de luxuoso, nada de pomposo, muito pelo contrário. Gabinetes compactados, úteis e adequados para o nosso serviço público, que é atender a população.
Com 400 metros quadrados de área construída, o prédio fica na Avenida Manuel Castro Gomes de Andrade, número 1035, e conta com 4 gabinetes de promotorias de justiça, secretaria executiva, auditório para 40 pessoas, sala de audiências, sede do DECOM e estacionamento privado com 8 vagas. A unidade do MP Morada Nova funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, podendo o cidadão também entrar em contato através do e-mail. Anota aí, secsecutiva.moradanova@mpce.mp.br. Se preferir, tem um telefone. O DDD é 88-3422-1354. 3422-1354. E o MP do Ceará, por meio da primeira Promotoria de Justiça de Itapajé, recomendou também nessa segunda-feira que o prefeito Raimundo Nonato Souza Silva convoque os aprovados no concurso público, homologado em 12 de novembro de 2024, que estejam classificados dentro das vagas. O MP orienta ainda que, em caso de necessidade, o município convoque também os que figuram no cadastro de reserva, sendo proibida a contratação de servidores temporários para as referidas vagas. A recomendação foi expedida após o MP do Ceará tomar conhecimento de que o município está realizando seleção temporária para contratação emergencial de enfermeiro, técnico em radiologia e outros cargos da administração, mesmo sem nomear os servidores aprovados no último concurso. E aí, diante das circunstâncias, o MP pede a suspensão imediata do processo seletivo, mencionado que visa substituir servidores efetivos e ocupar as vagas pelas quais os aprovados ainda não foram convocados. E o MP do Ceará recomendou ainda nesta segunda-feira que a Prefeitura de Cedro anule imediatamente edital de seleção simplificada para nutricionista e convoque aprovados no último concurso público municipal. Segundo a apuração da Promotoria de Justiça de Cedro, o processo seletivo é irregular, pois não segue critérios objetivos na escolha dos aprovados, ao passo que tem como fundamento legislação municipal revogada pelo Poder Legislativo local. Além disso, há um concurso em andamento com vaga de cadastro de reserva para nutricionista. A recomendação foi expedida pelo promotor de justiça João Helder Lins dos Santos. E tem mais, o MP do Ceará, em Russas, entrou na justiça com uma ação civil pública para que o município realize o pagamento das verbas trabalhistas referentes ao 13º salário e férias remuneradas dos servidores públicos comissionados, empregados na Prefeitura e na Câmara Municipal. A ação foi ajuizada após o MP receber uma denúncia anônima de que o pagamento não havia sido realizado pela Prefeitura. Conforme o promotor de justiça, Luiz Dionísio de Mello, autor da ação, ao ser questionada, a Prefeitura se limitou a reconhecer a situação e a fornecer uma relação que indique a existência de 408 servidores admitidos nessa modalidade. O MP do Ceará recomendou que a Prefeitura de Bela Cruz regularize a oferta de transporte público universitário aos estudantes que moram no município. No documento, a Promotoria de Justiça de Bela Cruz orientou que a Prefeitura elabore ato normativo com diretrizes para a utilização dos ônibus do Programa Federal Caminho da Escola, que busca garantir prioritariamente o acesso diário e a permanência de estudantes residentes em áreas rurais e ribeirinhas matriculados em escolas públicas de ensino básico. E agora aquele momento é que a gente vai dar uma passeada pelas redes sociais do MP do Ceará, e hoje é com ela, Vitória Augusto.
E aí, Alex e ouvintes do Debate Público. Aqui é a Vitória Augusto, da Secretaria de Comunicação do MP do Ceará. Vamos ver o que rolou na primeira semana do ano nas nossas redes sociais? Nosso ano começou relembrando o ataque sem precedentes às sedes dos três poderes que aconteceu em janeiro de 2023. A data serve como lembrete de que a democracia é uma conquista coletiva que precisa ser preservada e valorizada. Em memória a essa data, fizemos uma publicação lá no nosso Instagram reafirmando o compromisso do MP do Ceará com a democracia e a defesa dos interesses da população cearense. Que tal dar uma conferida? Você já está por dentro de todos os seus direitos nessa volta às aulas? Para te ajudar nisso, desenvolvemos uma campanha bem explicativa e interessante. Inclusive, o primeiro conteúdo já saiu. A publicação discute sobre a saúde dos estudantes, colocando um pingo nos is no que as instituições de ensino devem fazer a respeito da vacinação no ambiente escolar. Não deixa de ir lá conferir e aproveita para já compartilhar com alguém que precisa saber sobre o assunto. E para ficar por dentro dessas e outras campanhas, é só procurar @mpdoceará no Instagram, Facebook e TikTok. Até semana que vem, Alex!
Ok, Vitória, obrigado pela participação. E agora vamos de História do MP com Lígia Holanda.
A História do MP.
Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Lígia Holanda, historiadora, e toda semana nos encontramos por aqui para falar sobre os fatos que marcaram a história do Ministério Público do Estado do Ceará. No primeiro programa de 2025, vamos conversar um pouco sobre a atuação do Ministério Público do Ceará na definição e defesa do nosso território. Ao olhar o mapa, temos a tendência de pensar que se trata de uma representação fixa, imutável ao longo do tempo. Mas na prática, não é bem assim. A definição dos territórios é um processo histórico, permeado por disputas e conflitos ao longo do tempo. Muito claro, em um conflito que tem ganhado destaque nos jornais dos últimos anos. O litígio entre os estados do Ceará e do Piauí por uma faixa de terra de aproximadamente 3 mil quilômetros quadrados na Chapada da Ibiapaba. A ação, que foi movida pelo Estado do Piauí em 2011 e que será julgada pelo STF, reacendeu um conflito que data de meados do século XVIII. O Ministério Público do Ceará tem atuado no caso, tendo inclusive requerido junto ao STF sua inclusão na condição de amigo da corte, podendo assim colaborar legalmente com o caso. O entendimento do Estado do Ceará, corroborado pelo MPCE, é de que na definição das divisas é importante considerar não apenas aspectos geofísicos e as tratativas legais, mas as dinâmicas de ocupação humana desse território ao longo dos séculos, considerando o sentimento comum de pertencimento da população. Mas o caso da Ibiapaba, ainda em tramitação, não foi o único caso de litígio por território em que os promotores de justiça atuaram. Na virada do século XIX para o século XX, o Ceará e o Rio Grande do Norte estiveram envolvidos em um litígio que ficou conhecido como Caso de Grossos. Por décadas, os dois estados disputaram a faixa de terra demarcada pelo rio Mossoró, que o Ceará desejava incorporar ao território da Aracati. Vale lembrar que essa disputa territorial havia iniciado ainda em meados dos anos 1700, quando o interesse do Ceará era ampliar as áreas de criação de gado e facilitar o acesso ao sal, um elemento imprescindível para a fabricação do charque, que era encontrado em abundância na região que circundava Mossoró. Com a proclamação da República em 1891, a reordenação das cobranças de impostos se tornou um elemento central no conflito, que teve como estopim o naufrágio de um navio norueguês nas imediações do Morro de Tibau. O navio estava carregado de sal retirado de Grossos, território que o Ceará reivindicava como seu, mas os impostos haviam sido pagos ao Rio Grande do Norte. Coube Antônio Sabino do Monte, procurador-geral do Ceará, apresentar uma petição ao STF defendendo os interesses do nosso estado. Antônio Sabino alegou que o território cearense estaria sendo invadido pelo Rio Grande do Norte e cobrou ao STF um posicionamento. O conflito jurídico se arrastou por anos, terminando apenas em 1920, quando o STF emitiu um parecer favorável ao Rio Grande do Norte e Grossos foi formalmente anexado ao território potiguar. Então, gostou de conhecer essa história? Na próxima semana estaremos de volta, trazendo outras curiosidades sobre o Ministério Público do Ceará. Espero vocês!
E antes da gente ir para o intervalo do debate público, a gente relembra aqui a entrevista com o PGJ, Raly Carvalho, que falou sobre os desafios para 2025 e também falou sobre a articulação do Ministério Público do Ceará com os demais órgãos pelo Brasil. Vamos relembrar?
Priorizar as demandas que têm um alcance social maior e, para além disso, é de ser mais resolutivo. Eu acho que esse é o grande desafio do Ministério Público. É ter cada vez melhores entregas à população. E é isso que nos desafia diariamente. Esse tema da resolutividade é sempre algo que nos desafia, porque a gente precisa repensar a nossa atuação, trabalhar a nossa atuação cada vez mais pensando no cidadão, que é o destinatário do nosso serviço. Então esse é o grande desafio que nós passamos, que nós estamos enfrentando, mas tenho certeza que a gente... Nós estamos também em um processo de transformação. Para além da transformação digital, eu acho que envolve a transformação da própria atuação do Ministério Público.
Mas tem sido o diálogo do MP do Ceará com os demais ministérios públicos, né, pelo país?
É um excelente diálogo. Eu acho que a gente hoje consegue fazer uma articulação muito boa entre os ministérios públicos. Nós temos o Colégio Nacional de Procuradores Gerais, né, do qual o Procurador-Geral do Estado do Ceará faz parte também. A Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Ceará, né, a gente coordena dentro desse colégio o Grupo Nacional de Tecnologia da Informação, exatamente para que a gente possa conduzir esse processo de transformação digital, não só do Ministério Público do Estado do Ceará, mas dos Ministérios Públicos brasileiros, olhar o que tem nos outros estados, o que tem nos outros Ministérios Públicos, compartilhar experiências, compartilhar ferramentas. Então a gente tem esse movimento, né, de trabalhar de forma colaborativa e trabalhar junto, né, e também ter um movimento de defesa. O Ministério Público vem sempre sendo atacado, por alguns movimentos contrários e que são atingidos pela atuação do Ministério Público. E aí cabe a nossa articulação, cabe a gente trabalhar junto todos os ministérios públicos e também junto com a sociedade, trazer a sociedade para trabalhar junto com os ministérios públicos na defesa dessa instituição que é tão importante e que tanto fez e tanto faz pela sociedade, pela garantia da ordem democrática, pela garantia da ordem social e que vem atuando sempre em defesa da sociedade e do cidadão.
O debate público também pode ser feito por você. Adicione o nosso WhatsApp na lista de contatos DDD 85 99997 9431. Mande mensagens, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é imprensa@mpce.mp.br. Também estamos nas redes sociais, no Instagram, Facebook e TikTok, siga @mpdoceará. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do MP do Ceará.
Dicas de consumo consciente com o DECOM. Planos de saúde com obstetrícia devem atender o recém-nascido por 30 dias, mesmo que ele não esteja inserido no plano. Se o plano de saúde negar, fale com o DECOM pelo WhatsApp DDD 85 98685 6748 98685 6748. Uma campanha do MP do Ceará.
Nesse bloco, vamos tratar sobre a atuação do MP resulta em 33 ações que podem levar à cassação de políticos no Ceará. É hora do debate. Já está aqui com a gente o nosso entrevistado de hoje, o Procurador de Justiça e Coordenador do Centro de Apoio Operacional Eleitoral Caupel, Dr. Emanuel Girão. Seja bem-vindo ao debate público, Dr. Emanuel.
Obrigado por mais essa oportunidade de abordar o trabalho do Ministério Público.
Vou falar no trabalho do Ministério Público, doutor Emanuel. O ano de 2025 começa após um ano de eleições municipais e o assunto não é outro, né? Se fala em cassação de prefeitos. E para a gente falar um pouco sobre esse assunto e entender melhor, doutor, a gente quer entender o que são ilícitos eleitorais e quais são os tipos, né?
Há uma certa confusão entre ilícitos e crimes eleitorais. Crimes eleitorais são aquelas condutas previstas na legislação eleitoral que atraem uma sanção de natureza penal, uma pena restritiva de liberdade, reclusão, detenção, ou uma multa, ou uma prestação de serviços. São aquelas penas previstas no Código Penal. Mas os ilícitos eleitorais, esses é que interessam mais nesse momento, que são aquelas condutas que atraem sanções de natureza eleitoral, como a cassação do registro, a cassação do diploma, inelegibilidade. Então, esses ilícitos eleitorais, né, são exatamente o que a imprensa está abordando agora, que foram objetos de ação do Ministério Público. Por exemplo, abuso de poder econômico, abuso de poder político, utilização indevida de veículos de comunicação social, inclusive internet e redes sociais, compra de votos, condutas vedadas a agentes públicos em campanhas eleitorais, irregularidade na arrecadação de gastos, na arrecadação e gastos de campanha, e também fraude. Esses ilícitos eleitorais, quando eles se revestem de uma gravidade que afetam a normalidade e a legitimidade das eleições, quebram a disputa entre os postulantes, realmente podem levar à cassação do diploma daquele candidato que foi eleito.
A gente quer entender também, doutor, por exemplo, o ano começou e as pessoas dizem: ah, nós temos aí de repente 10 prefeitos na mira, né, dessa cassação. O doutor explicou pra gente que são os ilícitos. Quando é que eles são detectados?
Eles podem ser detectados durante a campanha ou após a campanha eleitoral, após a votação, após a divulgação do resultado. O Ministério Público, ele acompanha as eleições e ele vai detectando desde o início do ano, na verdade, até antes. Ele começa a fiscalizar a utilização de recursos econômicos, a utilização das redes sociais, da internet, a utilização da máquina administrativa, que pode ser já um abuso de poder político ou uma conduta vedada a agentes públicos. Então, esses ilícitos eleitorais, eles podem se revelar antes da campanha eleitoral, na pré-campanha, eles podem se revelar durante a campanha eleitoral ou após a campanha eleitoral. Por exemplo, na fase da prestação de contas, às vezes, a partir da prestação de contas, consegue-se descobrir que o candidato utilizou recursos de origem ilícita, que ele efetuou gastos ilícitos na campanha, ou então que ele não informou à Justiça Eleitoral recursos e gastos que ele realizou, que é o chamado Caixa 2, recursos que foram utilizados na campanha e não foram contabilizados, não foram informados na prestação de contas. Então, tudo isso, quando revestido de gravidade, pode levar à cassação do candidato eleito.
Detectado esses ilícitos, doutor, quem é que pode entrar com esse pedido, de repente, de cassação?
Os legitimados para entrar com essas ações, além do Ministério Público Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral é o órgão fiscalizador por excelência das eleições, então ele é que ingressa mais com essas ações eleitorais, porque é o seu papel constitucional a defesa da ordem jurídica, inclusive durante a campanha eleitoral. Mas além do Ministério Público, os candidatos, os partidos, as coligações e as federações também podem entrar com essas ações. O que a gente percebe na prática é que os candidatos, os partidos, eles estão envolvidos na eleição, então a preocupação deles é muito mais obter êxito na eleição, vencer a eleição, do que fiscalizar os adversários. Então, essa fiscalização para ajuizar ações fica, digamos assim, em segundo plano para os candidatos, para os partidos, as coligações e as federações. Para o Ministério Público, não. Esse é o seu papel definido na Constituição.
A gente pode apresentar um balanço, de repente, dessa fiscalização do Ministério Público, de ações que foram ingressadas durante esse período?
Sim, o Ministério Público, ele já ajuizou 13 ações de investigação judicial eleitoral, que é uma das ações que pode levar à cassação. Ele também já ajuizou 20 representações especiais por compra de votos, por condutas vedadas aos agentes públicos, ou seja, o uso da máquina administrativa na campanha eleitoral, da máquina governamental, e também por irregularidades na arrecadação de recursos ou nos gastos de campanha. Então foram 33 ações que podem levar à cassação. Nós ainda temos várias investigações em andamento. Depois que passa a diplomação, 15 dias após a diplomação, não é mais possível entrar com ações por ilícitos eleitorais, mas é possível ainda apurar crimes. E nós temos várias investigações, casos que já foram divulgados na imprensa, como, por exemplo, aquele caso de Santa Quitéria, o envolvimento com facção criminosa. Aquela investigação ela ainda não terminou, então ela pode ter desdobramentos. Também aquele caso lá do prefeito eleito do município de Choró, que envolve financiamento ilícito de campanhas eleitorais, com dinheiro de empresas que foram favorecidas no passado por licitações fraudulentas e que provavelmente pretendiam manter essa irregularidade no futuro. Então essas investigações ainda prosseguem e podem trazer novidades ao longo do tempo. São fatos muito complexos que demandam uma investigação muito detalhada, respeitando os direitos fundamentais dos investigados, Então, por isso que demora.
O doutor Emanuel falou sobre dois tipos de ações, que existem prazos para cada uma. E para o ouvinte que de repente escuta, a gente pergunta qual é a diferenciação em relação a essa, vai até esse período, depois tem esse prazo. O doutor pode detalhar um pouquinho mais sobre a AIME e a AIGE, né?
A AIGE, Ação de Investigação Judicial Eleitoral, ela é a principal ação para coibir o abuso de poder econômico, político, nas redes sociais, na internet, fraudes também, inclusive fraude à cota de gênero. A AIGE ela pode ser utilizada e ela só pode ser ajuizada até a data da diplomação. A diplomação ela é designada pela Junta Eleitoral, aquele órgão que é encarregado de fazer a apuração, e depois da apuração marca a data da diplomação, que deve ocorrer até o dia 19 de dezembro. Então, geralmente é do dia 10, 12, 13 e até mesmo no dia 19 de dezembro. só pode entrar com a AIGE até o dia 19 de dezembro, que é a data limite para a diplomação. Algumas representações, né? A representação é uma ação que pode ser utilizada quando há uma violação à lei das eleições. No caso, por exemplo, de compra de votos, no caso de condutas vedadas aos agentes públicos e no caso de descumprimento das regras de arrecadação de recursos de gasto de campanha eleitoral, de prestação de contas. Então, a representação por compra de votos e condutas vedadas também é só até a data da diplomação. Uma vez ocorrendo a diplomação, é possível ainda entrar com a ação de impugnação de mandato eletivo, que é a AIME. A AIME, ela pode ser utilizada para abuso de poder econômico, corrupção e fraude. Então você pode usar para abuso de poder econômico, nas suas mais variadas modalidades, compra de votos, que é um tipo de corrupção, e fraude no processo de votação, de apuração, ou qualquer outra fraude na utilização de redes sociais, né? Qualquer tipo de fraude que tenha gravidade e afete o processo eleitoral. A AIME, ela pode ser ajuizada até 15 dias após a diplomação, até a data limite da diplomação. Então, geralmente, esse prazo termina no dia 7 de janeiro, porque ele se encerra durante o recesso forense, né, geralmente no dia 3 de janeiro, e ele é postergado para o primeiro dia útil seguinte, que é o dia 7 de janeiro, é a data limite para entrar com a AIME. Outra coisa, né, que a população em geral não tem conhecimento, esses prazos são decadenciais. O que é que significa isso? Depois dessa data, o Ministério Público não pode mais entrar com essas ações. Se hoje, né, a partir de uma investigação, se descobrir a prática de um ilícito eleitoral, por mais grave que ele seja, o Ministério Público não pode mais entrar com essas ações eleitorais para pedir a cassação do registro ou a cassação do diploma. O que resta a partir dessa data é a apuração de crimes, né? Mas a gente sabe que nem sempre crime leva à cassação do mandato. Pode até ter essa consequência. Mas o crime, né, que a população geral entenda, ele atrai sanções penais, né? Popularmente falando, cadeia, né? Pena privativa de liberdade, reclusão, detenção, multa, prestação de serviço à comunidade. Então, depois dessa data, só resta investigar e entrar com ações por crimes eleitorais, mas ilícitos eleitorais não mais.
Só reforçando um pouquinho mais, que tipos são esses crimes?
Nós temos vários tipos de crimes eleitorais. Por exemplo, nós temos compra de votos, é um crime eleitoral que acontece bastante. Coação de eleitores, o chamado assédio eleitoral, que é quando, por exemplo, um empresário ou um gestor público, ele se utiliza de ameaça, grave ameaça ou violência para coagir, né, os seus empregados ou os servidores, por exemplo, com ameaça de demissão, com ameaça de transferência, com ameaça de retirar direitos. Então, esse é o assédio eleitoral, né, que também é um crime que ocorre com certa frequência. Nós temos a violação ao sigilo do voto, nós temos também a falsidade ideológica eleitoral, que é quando se omite informação que deveria constar em um documento eleitoral ou se usa uma informação falsa, né? Nós temos a apropriação de recursos do fundo eleitoral, também é crime, certo? Nós temos um crime novo que aconteceu aqui no Ceará, que é a violência política de gênero, né? A violência política contra a mulher. Nós tivemos alguns casos aqui no Ceará, né? Então, temos crimes, por exemplo, também de danificar os equipamentos utilizados na eleição. Às vezes, né, pessoas destroem a urna eletrônica, quebra, né, danifica. Já houve casos também aqui no Ceará, né? Nós temos a violação do sigilo do voto. O sigilo do voto é uma garantia importantíssima da democracia, porque o eleitor, ele pode sofrer assédio de várias formas, mas como ninguém sabe em quem ele vai votar, né, por conta do sigilo, ele tem ainda essa liberdade assegurada, né? Então, violar o sigilo do voto também é um crime previsto na nossa legislação.
Doutor Manoel, uma ouvinte que acompanha a gente nesse momento, né? Ela disse que não pegou o começo da entrevista e ela diz: eu queria entender melhor qual é a diferença entre a cassação do registro e a cassação do diploma. Vamos explicar para ela?
Pronto. Quando se ingressa com uma ação antes da definição da eleição, você pede a cassação do registro ou do diploma. A cassação do registro, né, o registro é quando a Justiça Eleitoral reconhece que aquela pessoa e aquele partido tem o direito de participar da eleição. Então, na cassação do registro, ele é excluído da eleição, certo? Quando o julgamento da ação ocorre após a eleição, e ele sendo eleito, a cassação do registro, obviamente, vai acarretar a cassação do diploma, porque se ele não poderia estar participando da eleição e foi eleito, vai ter como consequência a cassação do diploma. Agora, a cassação do diploma, quando você ingressa com uma ação após a eleição já definida, aí você não tem mais sentido pedir a cassação do registro, você vai pedir a cassação do diploma. Ele já concorreu, né, foi virtualmente eleito, foi o mais votado, mas foi vitorioso às custas de um ilícito que violou com gravidade a legislação eleitoral. Então, nesse caso, ele terá o seu diploma cassado. Ou a gente pode falar também o seu mandato cassado, né? Mas o mais correto seria o diploma. Terá o seu diploma cassado e será excluído lá do exercício do mandato.
Doutor Emanuel, o doutor conceitou as duas ações, os prazos, e aí quais são os encaminhamentos depois de apresentado o AIM ou a AIGE, né? Quando é que a gente tem um desfecho, de repente, do julgamento dessas ações?
É preciso que a ação seja julgada procedente, e o primeiro recurso, ele ainda, o processado, ele ainda vai ter o direito de permanecer no cargo. Mas quando o recurso eventualmente utilizado não se tratar de um recurso ordinário, né, que a gente chama um termo técnico, né, aí a partir daí ele já vai ter que deixar o cargo. Então vou dar um exemplo: se um prefeito foi cassado por um juiz eleitoral e o TRE confirmou essa decisão, a partir da decisão do TRE ele já pode ser afastado do cargo. E aí o que é que vai acontecer? Que também é a mesma consequência se a ação for julgada definitivamente. Foi julgado, não cabe mais recurso, foi cassado o mandato. Nesse caso, obrigatoriamente, sempre que um prefeito for cassado, primeiro, o seu vice é cassado também, porque a chapa é indivisível, ninguém vota só no prefeito, ninguém vota só no vice, vota nos dois. Então, se os votos que elegeram o prefeito foram anulados, o vice também será afetado. Então, são cassados o prefeito e o vice e será designada uma eleição suplementar. Não há possibilidade mais, né, desde 2015, não há possibilidade do candidato que ficou em segundo lugar assumir. Antes de 2015, isso era até possível, mas de 2015 para cá não é mais possível. Cassando prefeito, cassando governador, cassando presidente da República, cassando senador, é obrigatória a realização de uma eleição suplementar. No caso do prefeito, até que essa eleição ocorra, né, já que ele foi cassado juntamente com o vice, até que a eleição ocorra, o presidente da Câmara de Vereadores deverá exercer o cargo interinamente, até a definição do novo prefeito, do novo vice-prefeito, na eleição suplementar.
Uma pergunta que chega para a gente, então estamos nesse prazo de julgamento das ações?
Exatamente. A legislação eleitoral, ela indica que essas ações que possam levar à cassação do mandato, elas devem ser julgadas no máximo no prazo de um ano. Às vezes extrapola, né? Mas por conta disso, a Justiça Eleitoral, ela vai dar prioridade a essas ações, né? Para que elas sejam julgadas o mais rápido possível, porque uma outra coisa importante é que haja essa definição. Porque não é salutar o gestor exercer o seu mandato com a espada da justiça na sua cabeça, sabendo que a qualquer momento pode ser cassado, né? Então, quanto mais rápido isso acontecer, melhor, né? É uma definição para saber se a eleição foi legítima, se não foi, se houve um ilícito grave ou não, né? Para que haja o exercício de um mandato de forma tranquila.
Doutor Emanuel, a gente está falando de cassação, né, de prefeitos, mas essa nossa conversa também, ela engloba vereadores que de repente praticaram ilícitos eleitorais?
Sim, o vereador também, ele pode ser cassado, né? Inclusive, pode haver a cassação de todos os vereadores de um partido, né, que a gente chama cassação da chapa, né, ou cassação da lista. Isso geralmente acontece na chamada fraude à cota de gêneros. de gênero. A lei, ela estabelece um percentual mínimo de candidaturas para cada sexo. Não podemos ter menos de 30% de homens, nem menos de 30% de mulheres. E, às vezes, alguns partidos, em vez de lançar mulheres, né, com chance de vencer as eleições, eles lançam mão de candidatas laranjas. Mulheres que se apresentam como candidatas, mas que não gastam recursos, não recebem dinheiro, não tem material de campanha, não tem campanha nas redes sociais. E, ao final, qual é a consequência? É uma votação zero, zerada ou ínfima. Então, essas candidatas fictícias que estão lá só para dar uma aparência de que a cota de gênero foi cumprida, quando a Justiça Eleitoral detecta, toda a lista de candidatos é cassada, né? Exatamente porque é uma fraude que acontece no âmbito do partido. Não é um candidato que pratica, não é um dirigente partidário que pratica, é uma fraude no âmbito do partido, então a punição é para o partido todo. Inclusive, nessa lista, pode até ter mulheres que tenham sido eleitas, né? Digamos que isso é um efeito colateral do ilícito gravíssimo que o partido praticou, que é violar essa política afirmativa que tem por objetivo fomentar a participação feminina nas eleições e, obviamente, ter acesso aos cargos políticos. E eu vou até falar de uma novidade que a gente já começa a debater, que é o seguinte: hoje em dia a gente observa que os partidos, eles estão fazendo uma utilização seletiva dos recursos do fundo eleitoral. Os partidos, eles recebem muito dinheiro do fundo eleitoral para usar nas campanhas eleitorais, cerca de 5 bilhões nas eleições municipais, e alguns partidos fazem o quê? Eles são obrigados a gastar esse dinheiro também com as mulheres, na mesma proporção. E aí o que é que acontece, né? O partido, por exemplo, ele tem 30 candidatas a vereadora no município, como Fortaleza, por exemplo, atendeu a cota, lançou as 30 mulheres, só que para cada mulher ele dá R$2.000 do fundo eleitoral e para uma ele dá R$600.000, né? Então, o que justificaria essa utilização seletiva dos recursos, né? Então, isso também é uma forma de não assegurar meios de forma equânime às mulheres. Você está beneficiando apenas uma candidata, uma ou duas. E quando a gente faz uma pesquisa, a gente observa que essa candidata ou é mulher, ou é filha, ou é irmã de algum político daquele partido, né? Então, isso daí também já é um desvio na utilização dos recursos do fundo eleitoral, que deveria ser utilizado de forma democrática pelos partidos políticos.
Doutor Emanuel, cassação, cenário cearense, o doutor já trouxe o balanço de que o MP ingressou com 33 ações. Falando especificamente da realidade no Ceará, em algumas cidades, o que é que a gente pode trazer, né, de observação para os nossos ouvintes? Alguma cidade chamou mais atenção? Quais cidades hoje figuram, né, nessa questão da discussão do tema?
Olha, cada eleição, a atuação do Ministério Público exige mais esforço, mais resolutividade, e a novidade negativa desse ano realmente foi a presença das facções criminosas. A própria presidente do TSE, a ministra Carmen Lúcia, quando esteve em Fortaleza no início da campanha eleitoral em agosto, ela falou dessa preocupação. Isso demandou uma atuação muito firme do Ministério Público Eleitoral, juntamente com a Secretaria de Segurança Pública, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal e Estadual, Polícia Federal. Houve um grande esforço. Não foi por acaso que se chegou a esses casos que a imprensa divulgou, de Santa Quitéria, de outros municípios, porque todos os casos que foram informados da presença de facções criminosas tentando interferir nas eleições tiveram uma resposta, tiveram uma investigação, houve prisões e agora houve ajuizamento de ações, né? Então é preciso que os partidos, também os políticos e a população, fique de olho nisso, quem tem ligação com facção criminosa, né? Porque um gestor que tem ligação com facção criminosa, com certeza a sua gestão não trará resultados positivos para a população em geral.
Doutor Emanuel Gerão, antes da gente encerrar nossa entrevista, né, fica aquela pergunta. Minha cidade está nessa situação, né, do julgamento de cassação de prefeito. A gente pode listar aqui quais cidades figuram nesse cenário?
É, já houve até divulgação na imprensa, né? A gente sabe dos casos mais que chamaram mais atenção, né? Santa Quitéria, Choró, aí a gente tem também Aracati, Baturité, Moraújo, Acaraú, Potengi, Tamboril, Jati, Ocara, Barreira. Basicamente são esses motivos, esses municípios, né? Já houve uma divulgação, mas a gente deve sempre lembrar que para que haja uma cassação é preciso que a Justiça Eleitoral reconheça que houve gravidade na conduta. Então, o fato de do Ministério Público ou de outros legitimados terem entrado com essas ações não significa que vai haver cassação. Inclusive, tem um detalhe importante. O Ministério Público não entrou com nenhuma AIME, né, porque, até porque a AIGE ela é mais indicada, né? O Ministério Público não entrou com nenhuma AIME, mas nós temos conhecimento que partidos, coligações, federações e candidatos ingressaram com 48 AIMES contra outros candidatos, contra outros eleitos, né? Então, assim, além das ações do Ministério Público, existem dezenas de outras ações que foram também ajuizadas pelos outros legitimados.
Procurador de Justiça, coordenador do Centro de Apoio Operacional Eleitoral do MP do Ceará, doutor Emanuel Girão, muito obrigado pela entrevista, pela disponibilidade de estar aqui com a gente no debate público, né? Esclarecendo, fortalecendo para a nossa sociedade um assunto que é importante, né? Que todos saibam como é que está essa realidade hoje no Ceará. Muito obrigado, né? E até a próxima.
Eu é que agradeço por essa oportunidade de divulgar o nosso trabalho.
O debate público também pode ser feito por você. Adicione o nosso WhatsApp na lista de contatos DDD 85 99997 9431. Mande mensagens, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é imprensa@mpce.mp.br. Também estamos nas redes sociais. No Instagram, Facebook e TikTok, siga @mpdoceará. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do MP do Ceará. E lembre-se, a atuação do MP do Ceará, endereços e telefones de todas as unidades, você acompanha através do mpce.mp.br e também nas nossas redes sociais. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro. Debate Público, um programa do MP do Ceará em parceria com a Rádio Universitária FM, Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura e Universidade Federal do Ceará.